Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. Outubro chegou e, como de costume, é hora da gente trazer de volta aí a nossa série anual sobre paternidade. Desafios, reflexões e histórias engraçadas farão parte dessa conversa que vai ao ar em duas partes. Os convidados desse ano são o Leandro, nosso host aqui e que é pai do Liam, e também o Luderson, pai da Ludmilla e da Lara, que participou dos episódios em anos anteriores já. E eu sou o Glauco Mariano, aqui de Sydney, na Austrália, e comigo hoje, para ajudar nessa conversa aí, o João Cassanho, lá de Hong Kong. E aí, Cassanho, tudo bem por aí?
E aí, é nóis que tá. Tudo certo.
Beleza. Antes de a gente falar com o nosso convidado, Cassanho, queria trazer uma pergunta aqui para você. Você aprontava muito quando era criança? E, assim, você lembra de alguma história, assim, que deixou seus pais muito bravos?
Cara, para ser bem sincero, não. Eu não era uma criança que aprontava muito, não. Eu acho que aprontava na média, assim. A história mais, digamos assim... que mais me vem à cabeça quando você pergunta de aprontar, assim, foi a história da única vez da minha vida que eu cortei algo, que eu tomei ponto, e ao mesmo tempo foi a vez que eu cheguei mais próximo de quebrar algum membro meu, porque eu nunca quebrei nada, assim, né?
Nossa.
Eu saí do meu bairro, né, lá de Mariporã, e minha mãe sempre falava assim, ó, não vai andar de bicicleta em lugar X, que era um bairro, tipo, na verdade, um bairro atrás da onde eu morava, assim, né? Ela não queria por nada que eu fosse andar de bicicleta naquele lugar. O motivo que ela falava que não queria andar de bicicleta naquele lugar é que, segundo ela, tinha o pessoal daquele bairro estava fazendo poço. Porque na época, não sei se vocês sabem disso, mas nos anos 90 era muito popular, principalmente no interior, as pessoas fazerem poços artesianos, né? Eu não sei, acho que hoje, inclusive, se não me engano, isso é proibido, porque as empresas de água não deixam as pessoas fazerem isso, tem que pagar uma certa... Eu não sei como é que funciona, mas na época, lá no interior, todo mundo tinha poço, tá ligado? E aí, a justificativa da minha mãe era, não vai andar de bicicleta naquele lugar, porque as pessoas lá ficam construindo poço e elas não fecham o buraco do poço, então você pode cair no poço e morrer. É, contos do interior, velho. Tipo assim, aí um belo de um dia, eu ficava andando de bicicleta só no meu bairro, um amigo meu falou assim, ó, vamos andar de bicicleta naquele bairro. Eu falei, quer saber de uma coisa, mano? Vamos lá andar de bicicleta, porque, mano, não é possível que o bagulho é tipo pica-pau, tá ligado? Ou sei lá, perna longa, que você tá andando assim, você cai no buraco pra dentro. Não funciona assim o bagulho, né? No meio da rua o poço, né? Aí eu fui lá andar de bicicleta com os meus amigos e acontece que eles me levaram pro lugar e como eu não conhecia muito do bairro lá e era uma descida, a minha bicicleta pegou velocidade, eu não conseguia frear por causa que tudo lá no meu bairro era estrada, era rua de pedra, tá ligado? Não era asfaltado. Aí tinha aqueles pedregulhos soltos, tá ligado? E aí você tá naquela situação que tipo assim, se você freia, você vai cair. E se você também não freia, talvez você tenha alguma chance. Mas, enfim, o que aconteceu, o resumo da ópera foi que eu não freiei, a bicicleta pegou velocidade, eu fui embora, e aí eu virei um mortal no morrinho que tinha lá, e aí eu, por causa desse mortal, eu tava perto de uma árvore, resumo da ópera. Eu cortei meu supercílio, quase perdi meu olho nesse dia. Caramba. E eu tenho a marca do corte que eu tomei no supercílio. E na minha queda, eu trinquei um osso externo do meu pé. E esse dia minha mãe ficou, tipo assim, cuspindo fogo, entendeu? Foi tipo assim, porque eu fiz tudo que ela falou pra mim não fazer. E eu saí de lá com um pé quase quebrado e um corte no supercílio. Mas essa foi a história mais...
Você não caiu no poço, né, velho?
Pelo menos eu não caí no poço.
E você tinha quantos anos?
Cara, eu tinha acho que uns 12 anos, 12? Mais ou menos. Ah, tá. Uns 12 anos, talvez um pouco menos, eu acho. Na verdade, acho que tem, talvez um pouco menos, uns 9, 10, por aí.
É, eu trouxe essa questão, assim, mais por conta também que a gente vai abordar aqui o fato de que algumas crianças têm uma fase delas que é denominada de Terrible Two, que em português seria, sei lá, a crise dos dois anos, que é uma época, assim, que é uma fase até normal no desenvolvimento, né, da vivida pelas crianças, e que geralmente é marcada por acessos ali de raiva, né, comportamento desafiador e até, de certa forma, muita frustração por parte deles, né?
Isso aí chama Terrible Two, você fala de criança, mano, isso aí, mano, eu conheço um monte de adulto nessa fase até agora. Isso aí tá errado.
O Cassanho demorou pra sair dessa fase, né, mano? Com 12 anos ele...
É, ele se compara como se fosse a adolescência das crianças, né? É, ela começa ali, não necessariamente começa quando a criança tem 2 anos, eles dizem que pode ser entre os 18, de 18 a 30 meses, né? Pode ser até se durar até o 3º ano de vida, né? Por exemplo. E aí, nessas birras, os filhos tendem a, sei lá, além do choro, né? De chorar, eles tendem a começar a jogar coisas, a bater, a chutar e até morder, tá ligado? E, enfim, a gente queria começar aqui perguntando pros nossos convidados. Começando por você, Leandro. O Liam tá mais ou menos nessa fase agora. Como tem sido, assim? E, tipo, você tem casos já, assim, pra mais específicos pra trazer pra gente, assim, de exemplos que aconteceu com você recentemente?
Cara, eu acho que ele tá nesse momento no ápice dessa fase, assim. Porque ele tá agindo igual o Kim Jong-un, né? O cara da Coreia do Norte. Cara, são coisas assim, são milhares de histórias. Tem uma história. Acontece uma história dessa todo dia, cara. Eu tava no mercado com ele essa semana e ele tava se comportando muito bem, andando do meu lado. Eu tava com a cestinha lá, pegando os produtos e tal. E aí eu parei na geladeira, que agora vende açaí aqui no mercado, né? E ele desenvolveu também o mesmo vício por açaí que eu tenho, né, cara?
Aí sim, agora vira país de primeiro mundo da Nova Zelândia. Agora vai. Agora...
Aí ele viu a embalagem, né, cara? E o açaí, do jeito que ele é vendido aqui na Nova Zelândia, ele é vendido naquelas polpas aqueles pacotinhos de polpa de suco, sabe? Que vende no Brasil. E é um negócio bem caro, inclusive. 4 daqueles são 9 dólares, né? Então ele já conhece o pacote. O que eu faço? Eu não faço suco, não bato nada. Eu corto o pacote no meio e abro e como, né? O açaí daquele jeito.
Para a revolta de muitos. Você fazia isso desde quando eu te conheço e isso aí até hoje. Atenção, pessoas do Brasil. O Leandro come açaí do jeito mais horrível do universo. Tem que tirar a cidadania do Leandro, porque tá de brincadeira, mas vai aí.
É lei do mínimo esforço, né, velho? Não queria fazer nada com açaí, só comer. E aí ele aprendeu a comer desse jeito também, né, cara? Só que o pacote, ele não é feito pra você abrir daquele jeito, né? Então, tipo, você tá no mercado sem faca, sem nada, não consegui abrir o negócio, né, cara? Aí o moleque começa, mano, o moleque começa a gritar, cara. Em inglês eles falam tantrums, né? Que é tipo, o moleque se joga no chão, grita, mano, e não tem psicologia, tá ligado? Você pode falar o que você quiser, o moleque não vai parar, tá ligado? Aí, mano, eu tive que sair correndo pra aquele lugar onde passa... Onde você paga quando você tem até 12 itens, sabe? E ele gritando e puxando a sacola e gritando açaí, eu quero açaí, eu quero açaí. E aí eu falo, mano, e todo mundo olhando aquela situação, né, cara? Aí ele botou o moleque no carro, abriu o açaí no dente, velho, dei pra ele, ele ficou quietão, de boa, tomou o açaí dele lá no carro, ficou tranquilo.
Mas eu tenho uma curiosidade genuína dessa história que você tá contando aí. Quando ele começou a gritar, ele grita em português, em inglês ou ele grita em eslovaco?
Ah, ele mistura tudo, né, cara? Ele não... Na cabeça dele, assim, não tem... Ele não sabe qual língua ele está falando, né? Então, ele tem palavras que ele prefere falar em português, porque são mais fáceis de pronunciar, mas a maioria das palavras ele fala em inglês, porque você começa a reparar que muitas coisas, na verdade, são mais fáceis de falar em inglês do que falar em português, né? E aí ele mistura. Teve um dia aqui que ele, eu achei até engraçado, ele pede pra entrar no carro. Quando o carro tá parado assim, estacionado aqui na frente de casa, ele gosta de entrar no carro, ficar apertando os botões e não sei o que e tal. Aí ele fala uma coisa assim pra mim, Tato, sit in lá. Aí ele que quer dizer assim, Tato é papai em eslovaco, né? Sit é senta. Aí ele já misturou tudo, porque...
E lá tá apontando, né? O lá, a direção, é o que ele fala em português, né?
Sensacional, velho.
Ele fala in lá, né?
In lá.
Que é tipo in there, né? Que ele falaria em inglês. Aí ele mistura tudo na mesma frase, cara.
Mano do céu. Mas vai ficar assim, cara, ele sumonou alguma coisa. Vai vir
exatamente, de algum lado, sumonou algo. Tá chamando um, sei lá, velho.
Ele tá. É uma fase que eu tô pesquisando sobre isso, eu vi muitos relatos. É que é o momento em que a criança tá se conhecendo e conhecendo também os limites dela, né? Então ela vai testar os pais. Então, desde o bebezinho, quando ele derruba algo no chão e aí o adulto pega e põe de novo, ele viu que ele foi uma interação que eu fiz em que trouxe uma atenção pra mim. Aí ele vai jogar novamente pro adulto ir lá buscar de novo e colocar ali pra ele. Então, é uma fase de teste, né? É um desafio. E pra você, Luderson, com as duas meninas, teve essa fase? Como foi?
Ah, meio que tem, né? Sempre tem, assim, às vezes mistura, assim, na verdade, assim, com a Ludmilla, que é minha mais velha, que ela tem 4 anos agora, ela teve, eu lembro assim, da gente na época reclamar um pouco. Puta, parece que aumentou o choro, parece que aumentou a birra. Mas a Ludmilla, assim, no final das contas, ela sempre foi meio tranquila, sabe? Então, assim, não ficamos loucos. Mas com a Lara agora, é assim, cara, é o oposto, assim, totalmente.
Famoso então, capeta em forma de guri.
O capeta em forma de guri, mano. A gente sempre fala que se a Lara tivesse sido a primeira, a gente não teria tido a segunda.
Nossa, mano.
Com certeza, não teríamos tido a segunda, cara. Com certeza.
Aí é foda, hein, meu patrão. Aí é.
É foda. E assim, eu, esse tipo de coisa, assim, eu tenho uma métrica pra isso, né? Pra medir como ver o grau disso aí. Em quanto tempo a criança tenta se matar a cada tanto tempo, né? Então a Lara, no auge do. Ela fez 2 anos agora, tá com 2 anos e 2 meses, assim. Só que parece que ela tá nessa fase desde que nasceu, assim. Demônio, sabe? E antes ela tentava se matar a cada 5 segundos, sabe?
Caramba, aí é.
Você falava coisa, ela pulava, se jogava, agora a cada 10, então tá bom. Eu tenho 10 minutos pra cagar, tenho 10 minutos pra fazer xixi, que eu não preciso dar atenção. Eu e a Camila aqui, mas. A Lara é direto, cara. E agora ela tá com esse negócio de. Fala não, e é não. Fecha a cara, senta, falou não, nem olha na tua cara. Ela não faz muito escândalo, ela chora um pouco assim, mas não faz assim, de gritar. Mas assim, é meio constante assim. Na Lara eu não vi assim que. Piorou de uma hora pra outra, sabe? Fez 2 anos agora, porque deve ser porque ela acabou de fazer 2 anos, mas ela tá nessa. Sempre foi pior do que a Ludmilla, sempre, cara. Sempre, assim. Então, a gente tá meio chocado aqui. Porque eu falei, caramba, mano. Ainda bem que é a segunda que a gente não quer mais, porque senão a gente já tinha desistido de tudo.
Seguindo a teoria do Glauco, aí só falta 10 meses, cara. Segura firme.
Outra coisa que a gente queria perguntar, vamos fazer a mesma seguindo a mesma sequência, como é que tá na idade que eles estão, assim, como tá todo mundo crescendo, né, 2 anos, 2 anos, 4 anos, tá, e tal, como é que tá a percepção de vocês, você já percebe alguma coisa no sentido de personalidade, vocês conseguem perceber a personalidade deles já aflorando? Leandro, começa com você aí.
Cara, assim, existem escolas de pensamento que falam que a criança, ela é um quadro em branco, né? E o ambiente e as pessoas em volta dela, na verdade, é o que realmente forma a pessoa, né? E existem pessoas que acreditam em reencarnação e uma parte de coisa aí maluca e tal. Eu tô ali no meio, cara. Eu acho que muito, muito, muito mesmo do que você é o seu ambiente, né? Você não tem como pensar que você seria quem você é se você tivesse nascido no interior do Afeganistão. Mas você também não pode considerar, eu não acho, acho que é uma falácia você falar que a criança não tem nada que é natural dela, né? Eu acho que até os níveis hormonais de cada ser humano é diferente, isso influencia no seu comportamento, entendeu? Então, com o Liam, eu percebo desde sempre que ele tem uma personalidade muito, apesar das loucuras dele, né? Muito cuidadosa na forma como ele se movimenta, nas formas como ele observa as coisas, pega uma coisa. Ele não é muito acelerado, né? Como eu era, já querer pegar e tentar mexer, não conseguir quebrar, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ele já é muito cuidadoso com os movimentos dele, é muito raro ele cair. Ele sobe em lugares, mas ele não cai, porque ele vai bem devagar, ele põe a mão dele, então... Esse tipo, eu não tenho uma referência porque ele é o meu único filho, né? E a única lembrança que eu tenho mais, assim, de uma criança pequena é a minha irmã, mas eu era muito novo para reparar nessas coisas, né? Eu tinha 9 anos, né, quando ela nasceu, então não, fica difícil, né? Mas eu imagino, assim, eu começo a ver na personalidade dele, né? Imagino que toda essa birra que ele faz é uma coisa mais da fase do que da personalidade dele mesmo. Mas na personalidade dele eu já começo a ver uma pessoa, assim, bem, bem cuidadosa até. E ele não gosta muito de contato físico. Não sei se você consegue entender. Muita criança gosta muito de abraçar, de beijo e tal. E a gente abraça muito ele, beija muito, mas ele é meio assim, sai daqui. Ele não gosta muito, ele é meio na dele nesse sentido e tal. Às vezes eu gosto de observar ele. Eu deixo ele no parque e eu observo ele de fora. Eu vejo. Eu levei ele pra um parque uma vez e eu vi que um molequinho empurrou ele. Aí o pai do molequinho veio, deu meio que uma bronca no molequinho, mas eu não fiz nada, eu fiquei só de longe olhando. Aí eu comecei a observar que o Liam, toda vez que ele tava rodando no parque, que ele chegava, via que o moleque tava perto, ele ia pra outro lugar, como é que era maior que ele, né? Ele já começou assim, todo cuidadoso pra já nem chegar perto do moleque, entendeu? Era. Enfim, era. Tá essas... É engraçado, né, cara? Você começa a ver essas coisas. É,
geração assim. Covid, distanciamento social, velho. Não quer contato nem com os pais, velho.
É, exatamente, né? Bem assim, cara. Esse é os traços de personalidade que eu começo a perceber nele, né? Tem uma coisa assim, na minha família, né? Agora até se meu pai estiver ouvindo, vai ficar bravo. Agora a gente tem um. Tem uma coisa assim, cara. As pessoas. Eu tenho uma. A percepção que algumas pessoas, incluindo eu e meu pai, eles não gostam que ninguém ajude eles a fazer alguma coisa, cara. E meu pai é assim, e eu já recebi críticas, né, porque eu era programador, porque eu era assim, eu preferia passar horas olhando a documentação do que virar pro lado e perguntar, falou, mano, como é que faz isso aqui? Aí, depois de um tempo, eu admiti isso em mim e mudei e parei. Agora acho que eu tô totalmente contrário. Eu só passo meu trampo pra todo mundo e faço muita coisa.
O cara depois que vira gestor, né, mano? O cara vira terrível.
Mas, cara, o Liam desde moleque, mano, muito pequeno, ele é assim. Ele pega a colher do contrário, enfia no nariz e fala, mano, deixa eu te ajudar aqui, pôr na boca. Ele, não, sai, tira a mão, sou eu que vou fazer. Ele, e que você não tem como falar que foi uma coisa que você ensinou, que o moleque viu. Ele era muito pequeno, velho. Parece esse tipo de comportamento, entendeu? Enfim.
E com você, Luderson? Como foi essa experiência? Tá notando, principalmente que tem a diferença de idade entre as duas meninas, né?
Eu não sei. Eu não consigo reparar, assim, uma personalidade, você falar assim, com a Ludmilla, né? A Ludmilla teve a condição dela, que ela tá fazendo tratamento, né? E tal, quem não sabe do que eu tô falando, vai lá no episódio 7, se eu não me engano, que eu falei sobre isso. E então ela faz tratamento, então, assim, eu não consigo reparar uma personalidade, né? Eu sei que ela, a única coisa que eu consigo notar é que ela é um pouquinho mais meio cabreira, assim, ela é muito dada com os outros, né? Então ela vê gente nova em casa, assim, que ela nunca viu, ela já meio que abraça, já vai pra cima e tal. E na hora de fazer as coisas, principalmente comigo e com a Camila, né? Com os pais dela, ela sempre com um pezinho atrás pra falar as coisas pra gente.
Desconfiada.
Assim. Eu não sei porquê, porque a gente evita gritar com ela ao máximo. Nunca batemos nela e nunca vamos, provavelmente. A gente sempre foi do diálogo, mas a gente foi do diálogo firme também, né? Então a gente fala sério, a gente sempre conversa, mas conversa sério. Então, pouquíssimas vezes, assim, apontar no dedo da mão do Lula, quantas vezes a gente perdeu um pouquinho das estribeiras com ela, porque tem hora que não dá, tem hora que você, né, você fala, caralho, não dá, e xinga meio mundo, e a criança tá no meio, vai junto, mas assim, e aí essas são as duas coisas que eu percebo nela, né, ela é muito dada com as pessoas, e às vezes, pra falar assim, sei lá, quando ela faz xixi na calça, ela sabe que a gente não briga, não vai bater nela nem nada, mas ela vem falar meio com medo pra gente, né? A gente fala, filha, não pode fazer, você já consegue controlar, blá blá blá, mas mesmo assim, não tem essas duas coisas que eu preciso na Ludmilla. Mas assim, além disso, não muita coisa. Agora a Lara, cara, é a personalidade do Lúcifer.
Assim,
cara, tem outra descrição, mano. Essa questão da colher aí, de não deixar você pegar. Você ensinar pra ele como usa a colher, é a Lara escrito, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela briga, ela fecha a cara, fala, deixa que eu faço sozinha. Ela fala assim, deixa, quero fazer sozinha. Aí você, não, minha filha, você tá fazendo errado, você vai se matar. Deixa que eu faço sozinha. E, cara, é inacreditável, mano. Ela não quer que a gente ajude ela a fazer nada, absolutamente nada, a não ser que, assim, ela tá fazendo, ela viu que vai dar ruim. Ela não tem muita percepção do que vai dar ruim, sabe? Porque, como eu falei, ela tenta se matar a cada 10 minutos. Mas ela, de vez em quando, ela percebe e fala, cara, não tá legal. Aí ela pede ajuda. Mas 90% dos casos é deixa que eu faço sozinha. Essa é a frase padrão dela, que eu vou mandar pra uma camiseta escrita, deixa que eu faço sozinho, pegar pra tudo é isso, cara. Pra comer, pra brincar. Ela quer subir em tudo, quer escorregar em tudo. Ela fala, papai, dá licença, deixa eu fazer sozinha. Deixa que eu faço sozinha. E é assim, cara. E é...
E a Ludmilla não tinha isso quando tava na idade dela, e não, até agora não tem. Não. Ela não era esse tipo de coisa assim, faço sozinha. Ela sempre foi
não tem.
De pedir ajuda quando vê dificuldade.
Isso. Ela é muito... Criança tem esse negócio de, às vezes, querer falar que consegue fazer, né? Uhum. Esses dias, a gente foi no Ibirapuera, aí a gente tava com minha cunhada, que ela mudou pra São Paulo aqui fazer faculdade, e ela foi com a gente. Aí a Ludmilla, esse negócio de ser dada com todo mundo, né? Foi com ela na frente, assim, ah, vamos brincar, não sei o quê. E ela subiu naqueles negócios de... aqueles brinquedos que você vai pegando com a mão e... eu não sei como descrever isso.
A monkey bar, é.
Yeah. O pau de arara.
O pau de arara. E ela... aí a minha cunhada chegou... ela subiu, né? E a minha cunhada chegou e falou... ah, você quer ajuda? Ela falou, não. Rapaz, na segunda mãozada ela caiu e estourou o queixo no chão, mano.
Eita, nós.
Aí a gente até falou, minha cunhada, isso é uma experiência. Nunca pode acreditar numa criança. Já fala assim, eu dou conta. Você, beleza, eu sei que você dá conta, mas tô ali do lado.
Sim.
Né? Mas a Ludmilla, ela tem isso, porque eu acho que criança tem isso, né? Mas ela é muito mais de pedir ajuda. A Lara, não. A Lara nunca pede ajuda assim, cara. É 99% das vezes tentando fazer as coisas sozinha. Mesmo... sim. Coisas que, tipo, ela nunca fez, que ela... porque ela tem muito de copiar a Ludmilla, né? Se a Ludmilla faz uma coisa, ela automaticamente vai tentar fazer na sequência. É automático, mano. Dá 3 segundos, ela vai fazer. E eu não sei se é porque que a Ludmilla fez sozinha, ela fala, não quero que você me ajude, eu vou fazer sozinha. Vou subir no sofá, vou subir na cabeceira e vou pular de cima do sofá, porque a Ludmilla fez isso. Filho, mas se você pular do sofá, você vai cair e vai bater a cabeça. Não quer saber disso, não quer saber, vai. Ela é muito dessa, assim, dela faz as coisas, sabe? Isso é...
sim.
É 100% ela, cara, assim.
É, eu acho que o porquê, né? O porquê é quântico, né, velho? Você nem... eu tenho que esquecer o porquê que as crianças fazem o que fazem, mas eu tento pensar também que todo traço de personalidade, ele não é positivo ou negativo, né? Eu acho importante você tentar, conforme o tempo for passando, ensinar a criança a usar o traço de personalidade para algo positivo, né? Esse é o desafio, porque alguns traços de personalidade são bem difíceis de... mas, na teoria, é isso aí, né?
Bom, queria falar com vocês aqui sobre valores. Novamente, seguindo a ordem, começando pelo Leandro.
Como assim valores? Você vai comprar mais criança ou vai vender as crianças? Não pode, não. Não pode, senão.
Valor econômico.
Eu vendo, hein? Eu vendo.
Leandro, você já começou a passar, você, tanto você como a Kate, já começaram a passar esses valores ou já estão vendo algo nisso, no que já foi passado até esse momento? Como que tá sendo essa parte?
Ah, cara, dia 1, né? Day zero, né? Na verdade, que você começa... Eu penso que, assim, conforme a criança vai crescendo, a complexidade dos valores vai aumentando, né? Eu penso, a primeira coisa que eu penso é perseverança, né? O moleque fala, pai, faz isso aqui pra mim. Não tô conseguindo. Olha uma coisa que ele consegue fazer. Fala, não, velho, tenta de novo que você consegue. Até ele conseguir fazer, entendeu? Ah, assim, às vezes funciona, às vezes não funciona, entendeu? Mas, e agora que já tá entrando numa fase em que ele tá conversando, apesar dele tá misturando as línguas todas, e é bem difícil porque eu não entendo eslovaco, e tem horas que ele fala coisas em eslovaco, eu não sei o que ele quer falar. Mas eu sempre tento explicar pra ele o lance de dividir os brinquedos, dividir os espaços, você tá num parquinho, respeitar as crianças à sua volta e tal. Então, o lance do respeito e do convívio, né, cara? Que é a maior lição que eu acho que eu posso ensinar pra ele num país onde você vai no parquinho, tem um africano, tem um coreano, tem um chinês, tem um inglês, tem um neozelandês, tem um brasileiro, e tá todo mundo junto. E as pessoas vêm de culturas diferentes, você tem um muçulmano, você tem o extrema direita, você tem o extrema esquerda, né? Você tem todo mundo tá junto, naquele mesmo espaço, né? Então, o que eu tento passar pra ele é um valor de tolerância e respeito, né, cara? Essa é a coisa que eu tenho tentado ensinar mais pra ele, não implicar com as pessoas, tentar entender que ele não tá sozinho no mundo, né? E é bem difícil, né, cara? Porque nessa idade ele acha que ele é o rei do mundo, né? Todo mundo acha que é o rei do mundo. A única coisa que ele entende é eu grito, eu peço e alguém me dá. É condicionado pra isso, né? E nessa hora, acho que tá indo muito bem a escola, né, cara? Porque ele mudou de sala, quando faz 2 anos, muda de sala. E as professoras da sala que ficaram com ele até 2 anos, cara, pessoas sensacionais, vieram no aniversário dele, tudo, são, cara, 10 de 10 a nota, assim, entendeu? Mas elas também são professoras de berçário, a professora de berçário é aquela professora que abraça, beija e tá sempre ali com ele, faz tudo que ele quer e tal. ele mudou pra sala de 2 a 4 anos, a professora dele já é assim, você quer comer? Não, beleza, você vai ficar com fome, até a hora do café da tarde. Você não, é, o que tem pra comer é banana, você não vai comer banana, vai ficar sem comer. E ela me avisou que ela ia fazer isso, e eu falei, não, tem que fazer isso mesmo. Aí você já percebe que quando eu chego na escola, antes ele chegava na escola, ele abraçava a professora, é tudo só amor. Agora ele chega, vê aquela professora e já vai direto pros carrinhos, tá ligado? Então é esse tipo de valores assim, um pouco mais simples, que eu acho que tá no core de pessoas que são como a gente é, né, aqui de, né, tem todo tipo de pessoa no mundo, mas assim, a maioria das pessoas que estão na nossa bolha, assim, digamos, cultural, elas pensam dessa forma, e esses são os valores que a gente tá, que eu tô começando a passar pra ele, entendeu?
Sim. É, e pra você, Luderson, como tá sendo essa parte dos valores, tanto pra Lara quanto pra Ludmilla?
Ah, bom, assim, apesar da gente ter os nossos valores, a gente, pouca coisa a gente fica meio, tipo, batendo na tecla, sabe, assim, a gente vai levando e quando vai aparecendo no dia a dia que a gente vai comentando, então, assim, um pouquinho uma coisa, que a gente tá, esse tipo de coisa de passar atenção, assim, cara, não consigo lembrar, assim, de nada que a gente, assim, não consigo lembrar de muita coisa que a gente tente passar de fato, assim, tá, sabe, com certo empenho. A gente vai deixando acontecer e conforme vai aparecendo no dia a dia, a gente fala. Então, é uma coisa que a gente tenta sempre, quando tá aparecendo muito agora, porque ela tá voltando a fazer as coisas com outras crianças, né? É, de você compartilhar as coisas, de você não ter esse negócio de, ah, é só seu, porque criança tem muito isso, né? Ah, esse daqui é meu, peguei primeiro, vi primeiro, e não compartilhar com os outros tem muito. Então, isso é uma coisa que tá aparecendo muito no dia a dia dela mesmo, porque a gente começou a voltar com ela para ir pro... A gente é sócio de um clube aqui. Então a gente tá indo com ela, leva ela pro parquinho com as crianças. A gente fala, a criança pergunta de patinete, ela empresta para ele. Que ele... Então isso tá vindo bastante, né? E outra coisa que não é exatamente um valor, é que a gente tá tentando... Essa é uma coisa que a gente sempre tenta deixar no dia a dia mesmo, forçar um pouco. Forçar no sentido de... Sempre tá na nossa cabeça reforçando.
Sim, sim.
É a questão da sexualidade, né? Então a gente sempre tenta educar ela para que ela entenda o que pode, o que não pode ser feito. Porque, assim, já teve caso de abuso na família. Então é uma coisa que tá bem viva aqui pra gente. Então a gente é meio chato com isso, principalmente minha esposa, né? Então, tipo, a gente vai dar banho nela, a gente sempre fala que a gente vai limpar a parte íntima dela, que é só pra limpar que pode pegar. E que o negócio é dela, não é de ninguém. Esse é um tipo de coisa que a gente tá voltando muito, assim, no dia a dia, né? Agora o resto, assim, cara, a gente vai deixar acontecendo, né? Então, por exemplo, esse negócio de falar de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas asiáticas, pessoas, assim, que são fisicamente um pouco mais diferentes, assim, que ela percebe, porque ela não tá convivendo, né? Ela voltou a conviver agora, ficou muito tempo sem conviver. Quando ela vê uma pessoa, por exemplo, esse dia a gente tava no clube e tinha uma menina, acho que era chinesa, tem muito chinês aqui em São Paulo, né? E, inclusive aqui no prédio onde eu moro, tanto que as placas aqui tem escrito em chinês também. E esse dia ela viu uma menininha chinesa e ela olhou pra ela assim, ela olhou pra mim, papai, por que aquela amiguinha tá com o olho fechado assim? Aí você explica pra ela, não, filha, que é assim, assado. Então, essas coisas também a gente tenta passar, mas também assim, é quando vai acontecendo, sabe? A gente não reforça. Certo. A gente compra boneca negra, boneca branca, boneca ruiva, boneca índia. Livros, a gente tenta pegar livros que tem personagens negros, que tem personagens asiáticos. A gente simplesmente tenta ter esse negócio, mas a gente não fica, tipo, batendo na tecla. A gente vai deixando acontecer no dia a dia. Então, quando a gente entrega uma boneca pra ela, e a gente entregou a boneca pra ela, a boneca negra. A gente não fica, ó, filha, essa daqui é uma cor diferente. A gente vai deixando meio que natural, assim. As únicas coisas que a gente tá revivendo, mesmo esse negócio que eu falei de compartilhar as coisas, e esse negócio da sexualidade que a gente tá trazendo mais cedo que a gente, assim, mais que a gente pode pra, enfim, até proteção delas, né?
Não deixa o governo Bolsonaro escutar você não, velho. Que você tá tendo educação sexual pras crianças aí de 2 a 4 anos, as pessoas que tá isso aí vão falar que tá errado, que não pode, que você tá doutrinando a criança.
E assim, às vezes não tá no controle dos pais, né? Muito gira em torno também da sociedade, né? que nem você, que o Leandro comentou antes, até você deixa o seu filho numa escolinha, né, os valores que são passados ali também são importantes, né, do seu vizinho, do outro parente, como você falou, uma tia, tudo isso vai ser levado em consideração, né, então é, acho que a sociedade como um todo é importante nessa criação, né. Não só os pais, né?
É, esse foi igual a gente falou no outro episódio também, né? Que é uma luta que a gente tem, né? É você tentando passar os seus valores e a sociedade tentando mudar os seus valores, né?
Exato.
Então, a gente passou esse tempo também, esse tipo de coisa, com meu pai, por exemplo, que ele tem um jeito de pensar diferente. E a gente fala pra ele, ele não muda, ele faz do jeito dele, entendeu? Então a gente, tipo, pai, não, dá licença, não vou tirar de pai do senhor, porque não quero assim. É assim que, sim, a gente quer que cria, a gente não acredita nisso que o senhor tá falando. Então sempre tem esses atritos, às vezes, com alguém, sabe? Mas, sim, é meio difícil, às vezes enche o saco, assim, às vezes fica estressado.
É. Bom, estamos chegando aqui aos finalmente, só antes de dar o tchau aí pros nossos convidados, só lembrando que a segunda parte, né, desse episódio vai sair daqui a 15 dias, a data da publicação desse podcast, então fiquem ligados aí na segunda parte. E, bom, Cassanho, pra quem quer ficar mais próximo da gente aí, seguir, ficar por dentro de quando a gente lança os episódios, outras histórias, temos também as nossas redes sociais. Como é, cara? Pode passar pro pessoal?
@ Gaia Podcast em todas as redes sociais. Se você for o tiozão do Zap, a gente tá no Facebook. Se você for o Millennium Cringe, a gente tá no Instagram. E se você for um revoltado reclamão, nós também estamos no Twitter. Então estamos em todas. @ Gaia Podcast em todas elas.
E é isso, Leandro, Luderson, muito obrigado pela participação de vocês. E nos vemos no próximo episódio.